ilustres membros dessa corte, o senhor procurador eleitoral, servidores, e consulto sobre a ata da sessão passada, não havendo objeção, dou-a por aprovada. Julgamentos, número 1 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral número 29971-2016, de Jaraguari, 34ª Zona Eleitoral, embargante Mário Nogueira de Souza, embargada Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Abrão Razuc. E este julgamento foi adiado para essa sessão em face do pedido de vista da segunda vogal, doutora Elizabeth Anashi, que está com a palavra.
Boa tarde a todos. Pedi vista dos autos para melhor compreensão de alguns aspectos fáticos da matéria em debate e, após analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator. Com efeito, esta corte adotou o entendimento de que é possível, em caráter excepcional, o reconhecimento, o conhecimento de documentos juntados na fase recursal em sede de prestação de contas, desde que esteja caracterizada a possibilidade de nulidade por cerceamento de defesa com ofensa ao devido processo legal decorrente de falha no processamento em primeiro grau quando, diante de parecer ministerial pela rejeição das contas, não se faz a conversão do rito simplificado para o rito ordinário. É exatamente essa a situação ocorrida neste recurso. Em 24 de maio de 2017, esta corte não admitiu a juntada dos documentos com o recurso eleitoral, como se vê as folhas 104 a 106, justamente com base no posicionamento antes solidificado acerca da existência de preclusão, já que o candidato recorrente teve a oportunidade de juntá-los na fase de diligências em primeiro grau, porém ainda na fase do artigo 59, parágrafo 3º da Resolução 23.463. Contudo, naquela ocasião, não foi valorado se as contas foram processadas pelo rito simplificado e se a fase prevista no artigo 62 da Resolução de Regência foi ou não observada pelo juiz de primeiro grau, pois, como dito antes, a juntada de documentos com recurso só pode ser admitida de forma excepcional. Neste diapasão, o ilustre relator observou no julgamento dos presentes embargos que, de fato, as contas haviam sido processadas pelo rito simplificado e, após o parecer do Ministério Público, de folhas 89 a 91, que opinou pela desaprovação das contas, os autos foram conclusos para julgamento, sem a conversão do rito simplificado para o ordinário, como prevê o artigo 62 da Resolução TSE 23.463, na qual o prestador teria uma nova oportunidade de juntar documentos, tornando o presente caso absolutamente similar com o recurso eleitoral número 4583, que é o paradigma que está sendo utilizado aqui. Então, desta forma, para evitar-se a nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, tenho que devem ser conhecidos os extratos bancários de folhas 104 a 106, que abrangem todo o período de campanha e estão em sua forma definitiva, em atenção à alínea A do inciso 2 do artigo 48 da Resolução de Regência. Portanto, esclareço que nessas situações, três devem ser os requisitos para que o tribunal admita a juntada de documentos com recurso eleitoral em prestação de contas, ou até mesmo realize diligências complementares nesse sentido em segunda instância. Primeiro, que o processamento das contas em primeira instância tenha sido feito pelo rito simplificado, nos termos do artigo 57 da resolução. Segundo, a existência de impugnação ou irregularidade identificada pela análise técnica ou ainda manifestação do Ministério Público Eleitoral contrária à aprovação das contas, sem que a fase prevista no artigo 62 da Resolução de Regência tenha sido observada. E, finalmente, que os vícios que motivaram a desaprovação das contas ou o seu julgamento como não prestadas sejam sanáveis com a simples apresentação dos documentos complementares. Logo, na hipótese, estando presentes todos esses três requisitos acima apontados, e para evitar uma anulação desnecessária da sentença apenas para a conversão do rito para o ordinário, quando se pode, em prestígio aos princípios da primazia da resolução do mérito e da duração razoável do processo, a melhor solução a ser adotada é a análise dos documentos já apresentados em fase recursal, uma vez que a decisão meritória é a mais favorável a quem se aproveitaria a decretação da nulidade, nos termos do 282 do CPC de 2015. Então, por essas razões, eu acompanho integralmente o voto do ilustre relator para dar provimento aos embargos de declaração, reformando a decisão recorrida. É como voto, senhora presidente.
Como vota o doutor César?
Eu vou acompanhar o relator. Diante de mais esses esclarecimentos aí prestados no voto da doutora Elizabeth, então, não tenho dúvida, então, em acompanhar o voto do relator, doutor Abraão Razuc.
Desembargador João Maria.
Também acompanho o relator com os adendos.
E a doutora Thelma.
Acompanho.
Decisão. Esta corte, por unanimidade, acolheu os embargos, dando-lhes efeitos infringentes nos termos do voto do relator contra o parecer. Número 2 da pauta, recurso eleitoral 8616/2016, origem 18ª Zona Eleitoral de Dourados, recorrentes coligação Compromisso de Verdade e outros, recorridos Valfrido da Silva Melo e outros. Relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral. A aparecer e consulta o ilustre procurador.
Mantido, excelência.
Mantido, vossa excelência tem a palavra.
Boa tarde a todos. Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela coligação Compromisso de Verdade e Cirilo Ramão Ruiz Cardoso em face da sentença de folha 70-73 proferida pelo juízo da 43ª Zona Eleitoral de Dourados, que julgou improcedente o pedido veiculado na representação ajuizada pela coligação Compromisso de Verdade, em face da coligação Coragem para Mudar Dourados, e Valfrido da Silva Melo, e procedente em face de Cirilo Ramão Ruiz Cardoso, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 97, aplicando multa de 50 mil UFIR, por divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro em seu perfil da rede social Facebook. Conheço dos recursos porque tem pestivos e preenchem todos os requisitos de admissibilidade. Recurso da coligação Compromisso de Verdade. A coligação insurge-se contra a parte da sentença que julgou improcedente a representação contra Valfrido da Silva Melo, sob o fundamento de que o mesmo teria realizado a divulgação da pesquisa eleitoral não registrada e que a conclusão da sentença de que o representado teria apenas criticado a pesquisa irregularmente divulgada não o isentaria de conduta ilícita cometida. Sem razão a recorrente, como bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, folha 114, verso 115, abre aspas, da análise das postagens do recorrido em seu blog particular, não se percebe a promoção de pesquisa eleitoral irregular, mas tão somente, conforme bem sentenciado pelo juiz Acó, informações que, analisadas em seu conjunto, tiveram a intenção de fazer críticas a uma pesquisa irregularmente divulgada pelo representado Cirilo Ramão Ruiz Cardoso. Fecho aspas. Portanto, fica improvido o recurso e mantenho a sentença neste capítulo. Recurso de Cirilo Ramão Ruiz Cardoso. O recorrente sustenta que a postagem por ele realizada em seu perfil da rede social Facebook não se tratava de pesquisa eleitoral. No entanto, não é o que se observa da reprodução de folhas 16 dos autos. Haja vista que, da imagem postada, conclui-se que a pesquisa teria sido supostamente realizada por uma empresa denominada Perspectiva Pesquisas. Além do mais, como assentado na sentença ACO, abro aspas, verifica-se da certidão folha 69, a mencionada pesquisa não foi registrada no site do TSE e não há dúvida de que esta foi divulgada pelo requerido, representado, como afirma inicial. O representado, Cirilo Ramão Ruiz Cardoso, não nega a divulgação da pesquisa de folhas 8/18, nem o meio pelo qual ela foi divulgada, Facebook de Cirilo Ramão Ruiz Cardoso, confirmando assim os fatos afirmados pela requerente em sua inicial, fecho aspas. Por elucidativos, impende trazer os judiciosos argumentos da doutora Procuradoria Regional Eleitoral de folhas 116 verso, abre aspas. Analisando a propaganda veiculada pelo recorrente, folhas 8, 9 e 11, é nítido o fato de que fazia referência à pesquisa eleitoral, sem, no entanto, informar os dados exigidos pela legislação eleitoral. Na referida publicação, é possível ver um gráfico de colunas orientadas por porcentagens contendo nomes e fotos de candidatos. Acima das colunas há escrito perspectiva pesquisas e acima, estimulada. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para prefeito? Não bastasse a imagem compartilhada ser uma óbvia referência à pesquisa, que, quiçá, seja fraudulenta, o recorrente escreveu em sua legenda. Bom dia a todos, o nosso prefeito já está em segundo. Está-se diante de fato tão inequívoco que são indispensáveis maiores dicções. Ressalta-se que a representação foi ajuizada em razão de divulgação irregular de pesquisa e não por realização irregular de pesquisa. Ademais, extrai-se da jurisprudência do TSE ser desnecessário que o agente tenha conhecimento inequívoco da inverdade de dados de pesquisa ou que se tratava de mera opinião, pois, para configurar o ilícito, basta que o agente incorra na conduta de divulgar as pesquisas. Aqui, a doutora Procuradoria Regional cita uma aresta aqui do TSE, que eu peço o Vênis para deixar de ler. E continuo. Ressalto que o entendimento da Corte Superior acima transcrito tem sido observado pelos tribunais regionais eleitorais. A propósito, confiram-se ementas elucidativas de casos julgados pelos tribunais regionais do Estado de Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Peço o Vênis também aqui para deixar de ler esses arestos, fecho aspas e continuo aqui o voto. Embora o recorrente sustente ter retirado a postagem do perfil de sua rede social Facebook no mesmo dia da publicação, tal medida tornou-se irrelevante, dada a desnecessidade de demonstração da potencialidade para afetar o equilíbrio das eleições para a imposição da sanção prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, pois basta a prática da conduta vedada, em violação à norma que visa coibir a divulgação de pesquisas eleitorais irregulares para a incidência da penalidade prevista na norma supracitada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral. Por fim, requer o recorrente, caso não seja afastada da multa, com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja reduzida para R$ 5.000. Entretanto, afigura-se inviável tal pretensão, pois a multa estipulada foi correspondente ao valor mínimo previsto na legislação específica, pelo que não há que se falar em redução da pena ante a falta de previsão legal. Aqui, nesse sentido, eu cito um acordo aqui, cujo voto é da lavra do ministro Gilmar Mendes. Dessa forma, não merece reparo a sentença de primeiro grau e, ante o exposto, com o parecer ministerial, nego provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a representação proposta em face da coligação Coragem para Mudar Dourados e Valfrido da Silva Melo e procedente em face de Cirilo Ramão Ruiz Cardoso, impondo-lhe a multa de 50 mil FIRS. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Elizabeth?
Acompanho a relatora.
Doutor César.
De acordo com a relatora.
Desembargador João Maria. Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Abrão.
De acordo com o substancioso voto da ilustre relatora.
Decisão. Por unanimidade, a Corte negou provimento a ambos os recursos nos termos do voto da relatora com o parecer. Terceiro, recurso eleitoral 234-67-2016, origem 37ª Zona Eleitoral, Rio Negro, recorrente João Batista de Souza, recorrida coligação Trabalhando por Você, Relatoria da juíza Raquel Domingos do Amaral. A aparecer, o consulto luz procurador.
Mantido, excelência.
Vossa excelência tem a palavra.
Tratam os autos de recurso eleitoral interposto por João Batista de Souza, em face de decisão de folhas 44 e 47, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na representação contra ele ajuizada pela suposta prática de propaganda eleitoral negativa, aplicando-lhe multa de R$5.000. A controvérsia diz respeito ao compartilhamento de charges por meio do WhatsApp, por parte do recorrente João Batista de Souza, conforme se vê de folhas 7 e seguintes, e suas implicações para o processo eleitoral. Nesse sentido, colaciono recente precedente oriundo deste Tribunal Regional de minha relatoria, cujos princípios bem se amoldam ao caso em tela. Então, cito aqui aqueles entendimentos de que o direito eleitoral tem caráter dialético, inerente às disputas político-eleitorais, que confere maior expressividade, liberdade de expressão e pensamento, recomendando-se a intervenção mínima do judiciário, sem prejuízo a que a essência política da propaganda eleitoral seja alcançada e eventuais ataques de cunho pessoal aplacados. Permite-se nas eleições exprimir opiniões pessoais, ainda que desfavoráveis a candidatos adversários, mormente quando as críticas dirigidas a eles são esperadas, e é do jogo democrático rebatê-las, sabendo-se, no entanto, que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e deve ser analisado no cotejo com as demais garantias constitucionais. Então, aqui no caso concreto, eu entendi que, na verdade, a charge que ele mandou não configuraria uma conduta vedada, né? Que, como se sabe, tendo em vista esse caráter dialético, né? Essas charges que foram enviadas aqui não configuraria, né? E de modo que eu estou contrariando o parecer para dar provimento ao recurso, por entender também que o recorrente teve contra si ajuizada a representação, já teve contra ele ajuizada a representação lastreada no artigo 45 da lei das eleições, né, que traz vedação às emissoras de rádio e televisão, e então ele já teria sofrido uma sanção por parte dessa, em relação a essa propaganda negativa. Então, eu estou dando aqui provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação formulada, anulando-se a multa aplicada. É como voto, senhor presidente.
Como vota, doutora Elizabeth?
Eu acompanho a relatora.
Doutor César. Perdão. Desembargador João Maria. Doutora Thelma.
Acompanho.
E doutor Abrão Razuc.
Estou de pleno acordo.
Em decisão unânime, esta corte deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. Número 4, recurso eleitoral 241-59-2016, da 37ª Zona Eleitoral, Rio Negro, recorrente Gilson Antônio Romano, recorrida coligação Rumo Novo com a Força do Povo, da relatoria da juíza Raquel Domingos do Amaral. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulta o ilustre procurador.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Mantido, vossa excelência tem a palavra.
Trata-se de recurso eleitoral interposto objetivando reformar sentença que, julgando procedente o pedido contido em representação por propaganda eleitoral irregular por meio da internet, condenou o recorrente a pagar uma multa no importe de R$5.000. Por violação ao disposto no artigo 57C da Lei 9.504/97. Segundo a representação ajuizada, o portal de notícias RN7, site www.rn7.com.br, veiculou matérias em prol do recorrente, consistente na divulgação por meio de internet de vídeo em que aparece o ex-governador André Putinelli pedindo votos em favor do recorrente, então candidato à reeleição para o cargo de prefeito. A decisão recorrida reconheceu a procedência do pedido, afirmando que, abre aspas, examinando-se os autos, verifica que a matéria intitulada André Putinelli grava vídeo e demonstra otimismo sobre a administração do prefeito Gilson, trata-se de propaganda eleitoral e, mesmo que gratuita, configura ofensa à legislação eleitoral, pois veiculada em sítio de pessoa jurídica. Ocorre que a matéria indicada a Lures ultrapassou as raias das informações de cunho jornalístico e representou propaganda eleitoral, mesmo que gratuito, pois enalteceu exageradamente a candidatura do primeiro representado, Gilson Antônio Romano, e não abriu o mesmo espaço para o outro candidato a prefeito. É incontroverso que o primeiro representado, Gilson Antônio Romano, tinha ciência da veiculação da matéria indicada no sítio eletrônico do segundo representado, o que se constata em razão de diversas representações ajuizadas durante essa campanha eleitoral que versam sobre assuntos semelhantes, bem como foi beneficiário, não sendo crível que tenha qualquer participação nos fatos. A representação eleitoral em apreço foi proposta com fundamento no artigo 57C da Lei 9.504, de 97, que assevera ser ilegal qualquer propaganda eleitoral paga na internet e está sujeita a multa fixada entre os limites de R$5.000 a R$30.000. Vieram aos autos cópias impressas da página do jornal eletrônico RN7, cujo endereço é http://www.rn7.com.br, com as seguintes manchetes, abre aspas, André Putinelli grava vídeo e demonstra otimismo sobre a administração do prefeito Gilson, que eu peço vênia para deixar de ler o resto. Como se nota das transcrições acima, a pretexto de publicação de notícia jornalística, o portal RN7 evidentemente promoveu a candidatura à reeleição do recorrente a cargo de prefeito, eis que a matéria fez questão de mencionar o apoio do governador André Putinelli ao então candidato. Aqui tem o parecer da doutra Procuradoria Regional, no sentido do improvimento, né, do recurso, que eu peço o Vênes aqui para deixar de ler. Trago também, no mesmo sentido, acordo desta corte, né, voto da lavra do eminente juiz Abrão Razuc. De outro lado, como consignou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 117, descabida a alegação do recorrente do desconhecimento das publicações realizadas no site Notícia, pelo fato de existir o ajuizamento de outras representações em face do mesmo acontecimento. Nesses termos, não restam dúvida de que a espécie veiculada no período eleitoral trata-se de propaganda eleitoral com o objetivo de dar maior visibilidade ao eleitorado das pretensões do candidato e, via de consequência, angariar dividendos eleitorais com potencial prejuízo à isonomia entre os concorrentes do pleito. Então, ante o exposto, com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que julgou procedente à representação e impôs multa no valor de R$5.000 ao recorrente. É como voto, senhora presidente.
Como vota a doutora Elizabeth Anash?
Acompanha a relatora.
Doutor César?
Acompanho.
Desembargador João Maria? Doutora Thelma?
Acompanho.
E doutora Abrão Razão?
Acordo com a ilustre relatora.
Em decisão unânime, esta corte negou o provimento ao recurso com o parecer nos termos do voto da relatora. Número 5, recurso eleitoral número 243-29-2016, 37ª Zona Eleitoral, Rio Negro, recorrente Gilson Antônio Romano, recorrida coligação Rumo Novo com a Força do Povo, relatoria da juíza Raquel Domingos do Amaral, e eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Aqui trata-se de mesma situação, aqui para ser breve, mas aqui os elogios que foram apostos no jornal eletrônico RN7 foram pelo presidente da Assembleia, né, o deputado Júnior Mock. Então, tiveram o seguinte texto, abre aspas, presidente da Assembleia Legislativa do MS manifesta apoio a Gilson. Então, tem o mesmo sentido, a mesma conotação. Eu estou acompanhando aqui o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, estou negando provimento ao recurso e mantendo a decisão que julgou procedente à representação e impôs a multa no valor de R$5.000. É como voto, senhor presidente.
Estão todos de acordo que é a mesma situação, né? Em decisão unânime, esta corte negou provimento ao recurso com o parecer nos termos do voto da relatora. O número 6, recurso eleitoral número 9163-2016, origem 42ª Zona Eleitoral, Inocência, recorrente coligação Unidos por Inocência, recorridos Euclides Teodoro de Campos e outros, relatoria da juíza Elizabeth Anachi, aparecer, consulta ilustre procurador.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Vou tentar resumir aqui bem sinteticamente para não me estender, porque o fato é relativamente simples. Uma das coligações ajuizou uma representação na campanha eleitoral de 2016, na majoritária da a Prefeitura de Inocência, sob a acusação de que teria havido entrega de combustível, entrega irrestrita de combustível, e com isso haveria captação ilícita de sufrágio. Basicamente, o que, que aconteceu? Um rapaz foi filmado com uma motocicleta num posto de gasolina. Em seguida, há uma gravação de áudio entre ele e um outro que reconhecidamente, ele mesmo admitiu em depoimento prestado ao magistrado de primeiro grau, ele admitiu que fazia campanha para a coligação representante. E os dois, me parece até que era um áudio combinado, conversando sobre a forma como se deu a entrega desse combustível, enfim. O magistrado até descreve aqui que houve uma espécie foi um diálogo previamente combinado, com perguntas e respostas direcionadas. E daí, em seguida, foi ajuizada a representação para dizer que houve distribuição de combustível. Em juízo, o rapaz disse que recebeu o combustível, embora fosse da coligação contrária, e que usou o combustível para ir na carreata do Distrito de São Pedro, onde houve dois comícios de candidatos da coligação que ele não apoiava, por sinal. Enfim, o que o juiz de primeiro grau concluiu é que era improcedente realmente a representação. Por quê? Ele mesmo resumiu aqui que precisaria, estar caracterizada a captação ilícita de sufrágio, necessitaria estar presente simultaneamente três requisitos. Estarem presentes simultaneamente três requisitos. A prática de uma das condutas previstas no 41A, né, dar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, tal. O fim específico de obter o voto, e em nenhum momento se pediu o voto, o rapaz não diz que se pediu o voto dele. E terceiro, a participação ou anuência do candidato beneficiário na prática do ato. E aqui, para completar, esse rapaz, que isoladamente recebeu o combustível, ele nem eleitor de Inocência era, ele era eleitor de Paranaíba, né? No parecer da Procuradoria Eleitoral, veio a comprovação de que ele era eleitor de outro município. Então, quer dizer, era um oferecimento totalmente inócuo. Se fosse para receber o voto, era a troco de nada, porque ele voto não tinha a oferecer, já que ele votava em outro município. Enfim, e para concluir, os precedentes que nós temos do TSE são no sentido de que, embora não se admita a filantropia, vamos dizer assim, na época eleitoral, a entrega de combustível para que correligionários e eleitores, de uma forma geral, participem de carreata, tem sido admitida, tolerada, né? A não ser quando essa entrega seja indiscriminada, como no precedente de Itacuru, de 2012. Né? E por mais que se esforce o recorrente aqui, nós não temos nenhum tipo de prova de que a entrega de combustível foi indiscriminada ou sem qualquer tipo de controle e em troca de voto. Então, nesse sentido, eu estou mantendo a sentença de primeiro grau e, de acordo com o parecer, negando provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor César?
De acordo com a relatora.
Desembargador João Maria. Doutora Thelma. Doutora Abrão Razuki.
Acrescentaria um brilhante voto de Vossa Excelência que o fato narrado na representação não constitui fato típico. Só isso eu acrescentaria.
E doutora Raquel?
Acompanho.
Decisão. Por unanimidade, esta corte negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.